Então, estamos em 1 Reis, capítulo 10. Estamos terminando essa parte de comparar o reino de Salomão com o reino de Jesus. Nós já falamos sobre os diversos aspectos, 9 aspectos diferentes em que o reino de Salomão representa o reino milenar. Então hoje a única coisa assim, que queremos fazer para dar um desfecho nessa parte, já mencionamos isso, né, durante essas aulas, mas agora nós vamos ler e analisar um pouquinho essa visita da rainha de Sabá, 1 Reis 10. Em muitos aspectos, esses capítulos 9 e 10 de 1 Reis, descreve bastante coisa de maneira geral. Porque os servos de Salomão viajavam de navio e faziam comércio e traziam isso, visitavam países e muitos reis, muitas pessoas de outros lugares vinham para ver a sabedoria de Salomão no geral. Agora tem uma história, todo esse período aqui, tem uma história específica, que é da rainha de Sabá. Então, primeiro vamos ler a história, depois vamos buscar entender algumas coisas sobre o que isso significa. Quando a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, no que se refere ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão e lhe disse tudo o que lhe ia no coração. Sabá, pelo que assim, tem muitas vezes quando fala de lugares geográficos no Velho Testamento, nem sempre dá para ter uma certeza do local. Mas a maioria dos estudiosos entende que Sabá ficava na Arábia, talvez onde hoje é o país de Iêmen, e calcula-se, se for realmente mais ou menos nesse local, ela teria viajado em torno de 2.400 quilômetros para chegar a Jerusalém. Naquele tempo, vocês imaginem o tipo de viagem, né? Uma rainha podia ter muito conforto no palácio dela, mas a viagem não tinha muito jeito de fazer uma viagem confortável, nem para uma rainha. Porque mesmo que tivesse, sei lá, uma cobertura no camelo, mas ela ia ter que se sujeitar ao passo do camelo. Então, alguém fez um cálculo mais ou menos que teria que ter gasto pelo menos uns 70, 80 dias de viagem no passo do camelo para chegar a Jerusalém. Então, ela tinha que ter muita vontade de ir lá. E isso também é uma coisa interessante, porque naquele tempo as coisas, as notícias, a fama, não chegava tão longe assim, né? Isso chegou justamente por causa desse, com toda certeza, né? Foi por causa desse comércio que Salomão começou com navios, buscando ouro e outras coisas em países mais distantes. Era algo que o povo israelita não tinha conhecimento, mas eles começaram fazendo ligação com o rei de Tiro, Irã, que eles tinham mais tradição de navegação. Então, provavelmente, não sabemos exatamente como foi a notícia, mas de alguma maneira chegou lá no reino dela essa notícia, principalmente, talvez falou de construções, algumas coisas que Salomão fez, mas dá para entender que o que atraiu a rainha de Sabá foi a sabedoria dele. E porque ela falou assim, né, o versículo 1 fala: a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, no que se refere ao nome do Senhor. Essa frase fica meio enigmática, mas assim, é interessante observar que a fama dele não era dele só, mas era a fama desse rei Salomão, e era uma fama ligada ao nome do Senhor, que é muito significativo, porque estamos vendo ainda Salomão como a figura de Jesus. Então a fama de Salomão não era dele unicamente, mas era dele como um rei que tinha relação com Deus, o nome do Senhor. Mas ela veio prová-lo por enigmas. Eu sempre fico imaginando que ela deve ter, talvez eles tinham, sempre tinham, né, como no Egito, na Babilônia, as histórias da Bíblia, tinham os sábios, tinham as pessoas, o rei chamava para si as pessoas que tinham mais conhecimento. Então, a rainha de Sabá deve ter falado: olha, eu vou provar, eu quero saber se esse homem realmente é sábio, como eles falam. Então, nós vamos ter que levar as coisas mais difíceis, as perguntas, os enigmas, charadas, sei lá, assim, as coisas mais difíceis que vocês podem imaginar. Isso é uma imaginação minha, né, que ela foi pegar ajuda. Mas o versículo 2 fala assim que ela chegou, no versículo 2 ela chegou com a comitiva, ela, né, trouxe muitos presentes, especiarias e ouro, pedras preciosas. Ela chegou para Salomão e lhe disse tudo o que tinha no coração. Quer dizer, ela tinha perguntas, né? Só não sabemos se eram perguntas de curiosidade, ela só queria, parece que ela queria, né, diz que ela queria testá-lo. Então, tem um aspecto de que, assim, ela queria saber se o homem era sábio mesmo. Então ela trouxe coisas difíceis, mas a gente pode imaginar também que ela, assim, eu vou ter a oportunidade, né? Eu sempre falo, gente, você já pensou se você tivesse uma hora para conversar com Deus? Agora, assim, né, assim, né, vai ter a eternidade, vai ter todo o tempo do mundo, né? Mas vamos supor, você tem uma hora para tirar as dúvidas que você tem. Quais são as dúvidas, quais são as coisas que você gostaria de saber? Então ela teve essa oportunidade. Eu vou chegar para um homem sábio e vou ter a oportunidade. Ela não tinha certeza, ela queria prová-lo, queria saber se era sábio mesmo, mas ela queria tirar as dúvidas. Então ela trouxe, ela falou de tudo que estava no coração, quer dizer, tudo que ela tinha de dificuldade, de querendo saber, mas como que é isso, quantas coisas, gente, nosso conhecimento é tão limitado, tão imperfeito, a gente tem tantas coisas que a gente gostaria de saber. Será que você teria umas perguntas bem interessantes, ou você ia falar assim: nossa, eu tenho uma hora, mas eu não sei o que eu vou perguntar? Ela tinha se preparado, ela fez a lição de casa, ela queria perguntar algumas coisas, ela perguntou tudo que ia no coração. E o mais interessante é que Salomão respondeu todas, versículo 3, Salomão respondeu a todas as suas perguntas, nada houve difícil demais. Então aí é a ideia do teste mesmo, né? Nada houve difícil demais que o rei não pudesse explicar. Então ela tinha perguntas difíceis, ela trouxe coisas complicadas e ele conseguiu responder tudo. Vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, a comida da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço de seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. A minha tradução fala, ficou fora de si. Tem outras que falam que ela ficou muito impressionada, né? Acho que a NVI fala impressionada. Tem uma que fala assim, que ela não tinha mais fôlego, né? Ela ficou assim, ela ficou boquiaberta, né? Assim, ela ficou totalmente espantada com tudo isso, não só aquilo que ela queria perguntar, mas ela viu todos esses aspectos aí. E disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra. Isso aqui é interessante porque você sabe que geralmente os relatos exageram, né? Quase sempre, né? Você ouve assim, ah, porque lá é assim, assim, assim. Aí você vai ver assim, não, mas não é bem assim como contaram, né? E ela falou o contrário. Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, quer dizer, lá na minha terra, quando chegou a notícia de como que era aqui, foi verdade que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Duas coisas principais, né? As coisas que ele fez, que ela viu, né? As construções, a casa, né? Tudo que ele fez, e da tua sabedoria, os feitos e a sabedoria. Porém, eu não acreditava. Ela foi pagando para ver, né? Ela foi achando que não era tudo isso. Eu não acreditava naquelas palavras até que vim e vi com os meus olhos. Deveras não me disseram metade. Então foi o contrário, né? Ela disse que os relatos nem contaram a metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre, constituiu-te rei para executares juízo e justiça. Então ela ficou tão inspirada que ela falou até umas coisas proféticas aqui, né? Ela ficou tão inspirada de ver tudo que estava acontecendo ali, e ela falou, nossa, seus empregados, esses que servem à mesa, as pessoas mais humildes aqui, são muito privilegiados, porque eles têm a oportunidade de ouvir a tua sabedoria. Bem-aventurados os homens que estão, os servos que estão sempre aqui, e Deus agradou de você, Deus teve prazer em você para colocar você como rei, e Deus ama a Israel. Então Deus se deleitou na pessoa de Salomão para colocá-lo como rei, para exaltá-lo dessa forma, mas Deus amou a Israel porque ele deu a Israel esse governante que poderia executar juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro. Dizem que isso dá umas 4 toneladas de ouro, muita coisa, né? 4 e tantas toneladas de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca mais vieram especiarias em tanta abundância como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Depois tem 2 versículos que ele fala sobre a navegação, comércio marítimo. Depois no versículo 13, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Essa é outra coisa boa, né? Quer dizer, ela chegou, ela teve o privilégio de perguntar qualquer coisa e ele responder. Isso aí é fantástico, né? Isso que eu estou falando assim, né? Se a gente tivesse a oportunidade, eu posso perguntar qualquer coisa e ele vai me dar a resposta, né? Mas não só isso, ela foi andando pelo reino, ele foi mostrando, ela falou assim, eu queria isso aí, né? Eu queria isso aí, você não pode me dar isso aqui? Ele deu, tudo que ela pediu, ele deu. Tudo que ela desejou e pediu, além do que já lhe havia dado da sua benignidade real, quer dizer, ele deu tudo o que ela pediu e mais um monte de coisa, né, que ela não pediu. Em Crônicas, o relato de Crônicas é quase igual, quase não tem diferença, mas nesse versículo final, em Crônicas, fala que ele deu para ela mais do que ela deu. Ela trouxe 120 talentos de ouro, um monte de especiarias, coisas raras, madeiras, né, raras. Ela trouxe pedras preciosas, né? Então ela trouxe uma grande riqueza, né? Aliás, é outra coisa para a gente imaginar, que ela passou 70, 80 dias viajando pelo deserto e com perigos. Já pensou? Uma rainha, claro que ela tinha, provavelmente ela tinha um pequeno exército junto com ela, mas você já pensou que oportunidade para bandidos roubar essa caravana cheia de riquezas, né? Então ela enfrentou isso também, ela passou na ida e na volta, né? Porque na ida ela levou presente para ele, e na volta ela estava trazendo de volta tudo que ele deu para ela. Então ela passou perigo na ida e na volta, mas parece que ela não teve nenhum problema com isso. Mas ela, então, Salomão deu para ela muito mais do que ela deu para ele. Tudo que ela pediu, e além do que ele deu por espontaneidade. Então, ela voltou e foi para sua terra, ela e a sua comitiva. Então, só alguns pensamentos, né? Em primeiro lugar, essa visita representa algumas coisas que nós já comentamos. Então, tem alguns aspectos que a gente não precisa falar muito. No sentido, né, Salomão representando Jesus e o reino milenar, Salomão, essa visita da rainha de Sabá é longe, mas é lógico que se a gente olhar no mapa mundi, não é tão longe, assim, tem lugares muito mais longe do que Sabá, né, do que a terra dela de Israel. Mas para aquela época, para o mundo conhecido, era longe, para eles era considerado assim, praticamente os limites de onde eles chegavam naquele tempo. Então, inclusive Jesus, em Mateus, em Lucas, ele fala assim, a geração, a rainha, falando sobre que o povo de Israel não estava dando ouvidos, não estava valorizando a vida dele, ele falou assim de Nínive, né? Assim, a geração de Nínive vai condenar essa geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas, lembra disso? E ele também falou da rainha de Sabá, falou assim, a rainha de Sabá, a rainha do sul, vai condenar essa geração, a geração que estava ali com Jesus, porque ela veio dos confins da terra. Então para eles era assim, o fim do mundo. Ela veio dos confins da terra para ouvir Salomão, e aqui tem quem é maior do que Salomão. Então, Salomão representa Jesus, e ela representa as nações, né? Essa é a ideia do reino milenar, do reino perfeito de Jesus, que por causa, como começa aqui, por causa do nome do Senhor, virão pessoas de todas as nações, né? Isaías 2 fala assim, todas as nações subirão para ouvir a palavra de Deus em Jerusalém. Então, essa é a ideia principal aqui. A rainha de Sabá representa, né, a fama de Salomão chegou naquele tempo, que seria considerado com os fins da terra. Então, o reino de Jesus vai alcançar o mundo inteiro, todos vão querer ouvir, todos vão querer desfrutar daquilo que Jesus vem para trazer no seu reino. Então, vai ser um momento, a Bíblia fala, né, tem muitas profecias nos Salmos, nos profetas falando sobre esse tempo em que a casa de Deus, o povo de Deus, vai ser exaltado sobre todas as nações vão querer saber, vão querer ouvir, vão ouvir a fama. Eu vou ler assim, a gente já leu alguns textos sobre isso, mas eu vou ler um que a gente não tem lido, não leu antes, né? Jeremias capítulo 3, Jeremias 3, 17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, está vendo? Essa é uma profecia desse reino milenar, representado por esse tempo de Salomão. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, a Jerusalém, em nome do Senhor, ou por causa do nome do Senhor, a Jerusalém. Então, essa é uma das coisas que a gente fala muito, a igreja fala assim, nós queremos que o nome de Deus seja glorificado, para a honra e glória do Senhor. É uma frase que a gente fala sempre, né? E infelizmente é mais uma frase do que uma realidade, porque nós, na nossa natureza caída, nós competimos muito com a glória do Senhor. Nós queremos muito que as pessoas nos reconheçam. E é isso que atrapalha demais para que realmente Deus seja glorificado, porque a igreja chama atenção para si, os homens, as mulheres, as pessoas que têm ministério, as equipes de música, livros, tudo assim, exalta muito o nome do homem. Então nós temos muito isso hoje, né? As pessoas falam, para isso aqui é para a honra e glória do Senhor, né? Aí todo mundo bate palma para quem? Né, para a pessoa, não bate palma, né, muitas vezes, né, não bate palma, não aplaude ao Senhor, aplaude a apresentação, aplaude a ministração, aplaude, assim. Então a ideia é que Deus vai estabelecer seu reino e o nome dele vai ser exaltado. Então realmente as nações vão se juntar a Jerusalém, mas por causa do nome do Senhor. Nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, juntas virão da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia a mim mesmo, Deus falando, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E respondi, chamar-me-ás meu pai e de mim não te desviarás. Então é só dentro desse contexto profético, é um lugar que mostra que a herança, a terra prometida, a terra Jerusalém, a terra prometida, fala assim, é a terra desejável, no versículo 19, a excelente herança de todas as nações. Então o que Deus tem preparado, o reino dele, essa ideia da restauração do povo de Deus, é aquilo que é o melhor de tudo. Assim, a gente olha para Israel hoje, não sei se você sabe, né, mas se você for lá para Israel, a terra de Israel, os judeus têm feito muito com irrigação para transformar o deserto num jardim. Mas a terra de Israel, onde não tem irrigação, onde... É deserto, não tem vegetação, é seco, não é isso aqui. Por quê? Porque durante todos esses séculos os judeus têm deixado o Senhor, aquilo que já vimos na oração de Salomão, quando as pessoas não estão na herança de Deus, reconhecendo a Deus, servindo a Deus, a herança desejável, a terra desejável, a terra que emana leite e mel, vira um deserto. E isso acontece espiritualmente também. Então, quando nós não reconhecemos a Deus, a própria igreja se torna um lugar árido, porque é o único jeito de Deus visitar, de Deus fazer com que seja uma glória para todas as nações, é quando o nome de Deus é honrado, né? Então, mas isso, antes da vinda de Jesus, ainda vai ser, Deus restaura, Deus vai fazer muitas coisas para glorificar o seu nome, mas até Jesus voltar, ainda é uma coisa escondida, é uma coisa desprezada, a maioria das pessoas não reconhece, não vê a glória de Deus, mas no reino de Jesus, aí sim, tudo vai ser glorioso, ele vai levantar sobre todas as nações, e aí tem muitas profecias que falam sobre isso, né? E eu não vou reler esses textos, mas se você quiser anotar, Sabá é mencionado no Salmo 72, duas vezes no Salmo 72. Salmo 72 é aquele salmo que fala do reinado glorioso de Salomão como figura de Jesus, né? E ele menciona Sabá. Então é interessante essa ligação, que assim como a rainha de Sabá visitou Salomão, quando fala do reino futuro, do reino glorioso, menciona no Salmo 72 e também em Isaías 60, que é um outro capítulo que fala muito sobre o reinado glorioso. Isaías 60, versículo 6, também fala de Sabá como é uma figura de nações mais distantes. As pessoas do fim do mundo virão para a glória do reino de Deus. Então, voltando para 1 Reis 10, então, rainha de Sabá, a nação de Sabá, a rainha de Sabá, a visita dela representa esse aspecto que já mencionamos várias vezes, de que todas as nações virão e verão, eles vão querer ter contato, eles vão querer ver de perto, né? A gente tem pouca ideia, nós temos poucas condições de entender detalhadamente como vai ser o reinado de Jesus, mas imagine, né, o mundo inteiro querendo assim, será que é verdade? Será que, né, como ela, né, será que tem um rei que é tão sábio assim? Já pensou? Pessoas do mundo inteiro querendo realmente saber a verdade sobre esse rei que tem em Jerusalém. E outro aspecto que eu queria só comentar um pouquinho é sobre esse aspecto de sabedoria. Né? Assim, isso me chama muita atenção, o fato de que ela podia perguntar qualquer coisa. Talvez para você, não sei se representa a mesma coisa, mas para mim, eu acho isso fantástico. Eu fico com muita vontade, não vejo a hora da gente poder realmente tirar todas as dúvidas. Sabe aquelas perguntas que a gente tem que falar assim, né? Porque quando tem alguém que conhece mais a Bíblia, as pessoas também falam assim, é minha chance de tirar minhas dúvidas sobre a Bíblia, né? E aí as pessoas vêm e perguntam coisas que ninguém pode saber, né? Vou pegar essa pessoa que conhece bem a Bíblia e faz uma pergunta, sei lá, uma coisa que não está escrito na Bíblia. Então a pessoa tem que falar assim, olha, né? Se a pessoa for humilde, se a pessoa for... Porque tem gente que enrola e tenta produzir uma resposta que não tem base. A minha opinião, a gente tem essa ideia e tal, mas se a pessoa for autêntica, ela vai falar assim, não, isso aí a Bíblia não fala. Então, hoje, muitas coisas. Então, eu só queria ler alguns... Tem no Novo Testamento, principalmente no livro de Coríntios, 1 Coríntios, tem vários lugares que falam sobre a nossa limitação. Isso, inclusive, é uma coisa importante para a gente entender que hoje nós não podemos saber todas as coisas. Então, esse momento da rainha de Sabá, calma gente, não é hora ainda. Você não vai poder fazer todas as perguntas que estão no seu coração, né? Guarde, um dia você vai poder, mas por enquanto não pode. Quer ver? 1 Coríntios 13, capítulo do amor, né? 1 Coríntios 13, a partir do versículo 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele não está falando sobre pessoas que nem têm o Espírito de Deus, né? Porque ele explica mais no início desse livro de Coríntios, ele fala, né? Assim, a sabedoria de Deus não é como a sabedoria do mundo. Mas ele está falando para nós, para pessoas que têm o Espírito de Deus, porque sabemos, tem uma sabedoria que é do mundo e tem uma sabedoria que é de Deus. O Espírito de Deus, ele fala no capítulo 2, o Espírito de Deus sonda todas as profundezas, os mistérios de Deus. O Espírito de Deus sabe de todas as coisas, e nós temos o Espírito de Deus. Então, por conseguinte, nós sabemos todas as coisas. Não sabemos todas as coisas, porque apesar do Espírito de Deus saber todas as coisas, ele não mostra tudo. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier, está vendo como às vezes a gente lê essas coisas e nem faz uma associação, quando vier, quando que vem o que é perfeito? Na volta de Jesus, né? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Nós vamos até esquecer, né? Assim, é mais ou menos como você imaginar quando você era criança, na primeira série, na segunda série. Nossa, eu tinha, né, eu não fazia ideia das coisas, eu tinha uma, né, às vezes a gente consegue lembrar um pouquinho de como era a nossa cabecinha quando era criança. Então ele faz exatamente essa ideia. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. existe a imaturidade espiritual agora, e as pessoas podem ficar mais maduras, mas não é isso que ele está falando. Ele não está falando sobre a diferença entre imaturidade agora e maturidade agora. Ele está falando assim, a diferença entre o que nós podemos conhecer até o fim dessa época, porque ele está falando sobre um outro período, uma outra era, uma outra época na história, né, que vai, aí nós vamos deixar de ser meninos, né, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, agora vemos em espelho. Ele está falando ele, o apóstolo Paulo, que foi até o terceiro céu, viu coisas que, né, não podia repetir. Ele está falando, nós vemos hoje em espelho, e espelho naquele tempo não era o espelho de hoje, hein? Acho que se ele visse espelho hoje, ele falasse, não, espelho é perfeito, né? Porque o espelho daquele tempo era um bronze ilustrado, assim, né? Não tinha vidro, né? Então, hoje nós vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, eu achei que esse texto assim expressa muito bem esses dois momentos, né? Esse momento da rainha de Sabá chegar para Salomão e perguntar tudo, tirar todas as dúvidas, tirar todos os enigmas e ter alguém que pode responder perfeitamente, isso é o que nós estamos esperando. Só que nós vamos ter que esperar, tá, irmãos? Algumas coisas, algumas pequenas coisas, Deus vai revelando. Isso não significa, isso não é, eu não estou dizendo assim, a gente não deve perguntar nada, a gente não deve buscar nada, fique passivo, não, nós buscamos, nós queremos entender, mas nós temos que entender também que nós somos como crianças. A nossa cabeça, quando eu fico assim, tentando antecipar aquele dia, sabe essas coisas que a gente pergunta hoje, tenta, nossa cabeça faz um esforço tremendo, né, assim, predestinação, como é que é, Deus já sabe de antemão que a gente vai ser salvo, mas qual que é a minha decisão, qual que é a parte de Deus, essas coisas que a gente não consegue conciliar na nossa cabeça, naquele dia é como, sabe assim, vai tirar o véu, a nossa cabeça vai ter uma outra dimensão, nós vamos conseguir aí, essa é a sabedoria de Salomão, que representa, Jesus vai mudar a nossa maneira de pensar, ele vai nos dar a capacidade de ver coisas que são muito acima daquilo que nós podemos ver hoje. Então, hoje nós temos essa limitação. Volta para o capítulo 8 também, de Coríntios, ele fala também sobre essa limitação, só comentando um pouco sobre essa limitação, porque esse tempo essa visita da rainha de Sabá representa esse momento da cortina ser totalmente aberta, a gente conseguir ver as coisas por completo, e agora nós não temos essa possibilidade. Então em Coríntios, 1 Coríntios 8, 1 fala assim, ora no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência ou conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, esse aqui é um texto maravilhoso, é quase que um parêntese, porque ele está falando sobre coisas sacrificadas a ídolos, mas ele faz um parêntese e fala uma coisa, uma joia de profundidade aqui, porque a grande limitação nossa, imagine a pessoa mais inteligente, a gente pensa assim, nossa, se eu pudesse ter mais entendimento, se eu tivesse mais recursos, mas ele fala assim, olha, a pessoa que pensa saber alguma coisa, fica inchada e nem sabe como convém saber, já está enganada antes de começar. Então é o que abre o nosso entendimento é a atitude do coração. E aliás, isso também nós temos a lição em Salomão, porque quando ele pediu, no início da vida dele, pediu sabedoria, na verdade ele pediu um coração que entende. Ele pediu um coração que entende. Então a chave da sabedoria é um coração que entende. Não, a partir do momento que a pessoa está exaltada, ela não tem mais nem como saber. Capítulo 3, Coríntios 3, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco ou humilde ou ignorante para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. A gente não deve ter desejo de vingança, certo, irmãos? Concorda comigo? A gente não deve ter desejo de vingança, mesmo quando a pessoa faz coisas terríveis, como você vê nas notícias, ou quando você sabe de, assim, o desejo de vingança não vem de Deus. Mas eu confesso que a gente às vezes tem, né, um desejo, porque ele apanha, pensa nesse texto aqui, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Às vezes eu fico pensando sobre a questão, né, da sabedoria deste mundo, né, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, os grandes sábios, os grandes filósofos, os grandes cientistas, os grandes de qualquer área de conhecimento, eles, a gente tem que admirar, são pessoas inteligentes, são pessoas que têm, que gastam anos estudando, pesquisando, e eles chegam às conclusões que um dia Deus vai revelar, né? O grande exemplo é que o homem, né, que toda a vida que existe no mundo surgiu por acaso, né, que Deus não criou coisa nenhuma, que, né, que o homem foi evoluindo, todas as formas da vida foram evoluindo. É uma coisa assim, que para os sábios, eles vão desenvolvendo ideias, eles acham uma coisa absurda alguém inteligente ainda pensar que Deus criou o homem, que Deus criou as coisas. É uma coisa absurda, de tanto assim, eles acham que é uma coisa que não merece nem assim a consideração. A pessoa que tem essa ideia antiquada, supersticiosa, a ideia assim de que assim, uma coisa não tem nada a ver com conhecimento, mas Deus vai apanhar os sábios na sua própria astúcia. E ele está fazendo isso, ele está permitindo que homens brilhantes, que homens inteligentes, acreditem em coisas absurdas. Então essa que é onde entra a vingança, né? Um dia, Deus vai desvendar a coisa, eles não vão acreditar que eles ensinavam e defendiam coisas tão idiotas, né? Assim, é um momento que a gente espera assim, gente, você já pensou a hora da verdade, a hora que eles realmente entenderem que eles foram tão inteligentes, buscaram tanta coisa e perderam por completo, estavam, eles que estavam defendendo, eles que hoje, né, defendem um conto de fadas. Imaginou, a vida, tudo que tem no mundo surgiu por acaso. Você pode, não, na racionalidade fria, tem alguma coisa mais sem sentido, mais assim, sem lógica, do que você falar assim, tudo isso aí, tão perfeito, entra na célula humana, na célula de qualquer ser vivo, estuda as funções, veja a perfeição, não precisa nem ser de uma coisa viva, pode ser até de uma molécula, de um átomo, olha as leis da natureza, tudo tão perfeito, funciona com perfeição. Isso tudo aconteceu por acaso, isso aí aconteceu, né? Eu peguei todas as peças, né? Um exemplo que eu li anos atrás, que eu nunca esqueci, assim, é a mesma coisa de você pegar todas as peças de um relógio, todas as pecinhas, colocar numa caixa e falar assim, se eu jogar para cima 3 bilhões de vezes, em uma das vezes vai cair todas as peças certinho, o relógio funcionando. Né? Então é mais ou menos a mesma ideia de que... Então Deus pega os sábios, e isso não só nessa área científica, mas em todas as áreas, tudo que a gente pensa que sabe. Então são as limitações, versículo 20, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Então é só um pensamento sobre a perfeição da sabedoria que Salomão representa, e o próprio Jesus falou assim, a rainha de Sabá saiu lá da terra dela, fez uma jornada enorme, a muito custo, a muito sacrifício, ela foi lá para ver Salomão, e tem alguém que é Jesus, que é muito maior do que Salomão, e ele que vai realmente ter as respostas. E um versículo também que eu queria que vocês vissem em Provérbios, Provérbios capítulo 8, o capítulo inteiro aqui de Provérbios 8, foi escrito por Salomão, isso aqui, né? É a sabedoria, como se a sabedoria estivesse falando. Mas quem é a sabedoria? A sabedoria é uma pessoa, sabedoria é Jesus. Então, mas não é só falar assim, a sabedoria é Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o verdadeiro conhecimento. Então no versículo 34, Provérbios 8, 34, ele fala, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha vida e alcança o favor do Senhor. Então, um dia, como diz em Coríntios 13, um dia nós vamos conhecer assim como nós somos conhecidos. Já pensou isso? Vocês já tentaram imaginar assim, que Deus nos conhece muito melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Então Ele nos conhece por completo. Ele está falando assim, nós vamos conhecer da mesma maneira que nós somos conhecidos. Então hoje nós não temos essa possibilidade, nem dentro da dimensão do novo nascimento, de ter o Espírito de Deus, nós ainda não temos. Paulo continua falando em Coríntios 13, nós temos o Espírito de Deus, podemos conhecer algumas coisas de Deus pelo Espírito de Deus, mas continuamos conhecendo em parte, porque temos limitações. Mas isso não deve tirar de nós isso aqui, que eu só tirei um versículo, mas o livro de Provérbios fala muito que você tem que buscar, né? Acho que o Provérbios 2, ele fala assim, você tem que dedicar toda a sua vida para buscar a verdadeira sabedoria. Sabedoria é mais valioso do que ouro, do que prata, do que realizações, do que felicidade, do que qualquer coisa. Então ele coloca isso porque o verdadeiro conhecimento, esse conhecimento que vem na plenitude depois, mas nós começamos agora. Então é sempre essa atenção, nós não temos a plenitude agora, mas isso não significa falar assim, tá bom, eu fico na ignorância, então não tem importância. Não, ele fala assim, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, que vela diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Então, esse conhecimento que virá em plenitude, mas nós podemos começar a ter um pouquinho disso agora. Ok, voltando então, né, isso é para aguçar nossa vontade, para aumentar nossa sede, mas para a gente aguardar o dia em que nós teremos todo o conhecimento. Algumas coisas a gente tem que buscar, tem que desejar, tem que querer a vontade de Deus. Essa atitude, irmãos, eu queria assim, fazer esse paralelo, né, que quando você lê a Bíblia, tem uma leitura da Bíblia, tem várias maneiras de ler a Bíblia, e a gente deve cultivar todas. Né? Tem a leitura bíblica que é mais devocional, você não está tentando, você pode ler a Bíblia, deve ler a Bíblia, para, primeiro assim, como é que Deus vai falar comigo sobre a Bíblia, vai vivificar a palavra se eu nem conheço a palavra? Tem a leitura da Bíblia que eu tenho que ler para conhecer. Você já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez, e duas vezes, e três vezes, né? Então, tem a leitura da Bíblia que Deus pode ir falando com você nesse processo, mas tem a leitura da Bíblia que eu tenho que ler para conhecer. Para conhecer o plano de Deus, conhecer tudo, depois Deus vai revelando. Tem a leitura da Bíblia que é devocional, que você também não está procurando entender tudo. Às vezes você lê um capítulo e você está entendendo a história e tal, mas você não está tendo revelação sobre todo detalhe, não é um estudo minucioso, mas você lê um capítulo, dois capítulos, para que Deus fale alguma coisa no seu dia hoje. Então, a leitura devocional. Mas tem uma leitura que é querendo entender o verdadeiro significado, e é isso que eu faço, principalmente, por exemplo, para essa aula, eu fico aí como, né, mais ou menos nessa, esse versículo de Provérbios, é mais ou menos o que eu faço, assim, Deus, aqui tem a história da rainha de Sabá, ela saiu da terra dela, ela foi visitar, levou presentes, ganhou presentes, admirou e tal, mas o que isso significa? O que isso significa? Então, é um anseio de entender, porque a palavra de Deus tem muitas coisas que são importantes para a gente na nossa vida hoje, na aplicação, como é que nós vamos entender o tempo de Salomão, como é que nós vamos entender o nosso tempo. Então, tem aspectos que a gente quer, ou que seja assim, parábola, você lê uma parábola de Jesus, o que significa essa parábola? O que realmente significa? Ah, já ouvi uma pregação sobre as 10 virgens, mas o que significa? O que Deus está querendo falar? Então, essa figura que ele mostrou em Provérbios é: bem-aventurado aquele que espera, que busca e que espera as minhas portas. Então, tem coisas que a gente fala assim: Deus, eu quero saber, Deus revela um pouquinho. Mas primeiro ele precisa ter a sua disposição, você precisa estar às portas, você precisa estar sentado, querendo, como Maria, sentada aos pés de Jesus, querendo ouvir, né? Então, essa é uma forma importante de ler a Bíblia, e entendendo que você pode ler um monte de comentários, opiniões, você pode perguntar, mas a única pessoa que pode revelar a palavra é o próprio Espírito de Deus, e a gente tem que ficar lá na expectativa diante dele. Ok, então voltando à história, só também queria comentar esse ponto aqui, no versículo 4, 1 Reis 10, 4, onde fala que a rainha de Sabá, primeiro ela ficou impressionada com essa questão da sabedoria, tudo que ela perguntou, ele sabia responder, e isso representa a plenitude. Nós podemos ficar perguntando para Jesus agora, algumas coisas ele pode mostrar, mas tem limitações, mas um dia ele vai responder todas as nossas perguntas. Agora, o outro aspecto que ela viu, então, a rainha de Sabá, versículo 4, viu toda a sabedoria, essa primeira parte. Agora, o texto cita os outros aspectos que impressionaram, né, que ela viu, a respeito, inclusive, é uma descrição que nós não temos em outra parte aqui. Mesmo assim, não descreve as coisas que nós gostaríamos de... A gente gostaria. Será por que algum escritor não falou mais minuciosamente como que era a vida, um dia na vida do rei Salomão, né? Então, a gente gostaria de saber, de ter um filme mostrando, né? Aqui ela fala assim: olha, a casa que edificou, quem gostaria de ver o palácio do rei Salomão? Porque a Bíblia só fala que ele construiu um palácio, ele gastou 13 anos para construir, então devia ser uma coisa muito fantástica. Então, a casa que edificou, a comida da sua mesa. Por que não descreveu a comida, né? Que Salomão? Bom, tem um outro lugar, né, um outro capítulo mais no início, que fala quantos animais que ele matava por dia. Né, assim, ele tinha uma quantia, uma cota, né, que lá eles tinham que pegar de toda a nação, eles tinham que ir atrás, não só de carnes comuns, mas tinha carnes exóticas, eles tinham que, né, devia ter uma comitiva enorme, né, para suprir a mesa do rei, né? Então, a comida da sua mesa, olha aqui, ó, o assentar dos seus oficiais, O que quer dizer o assentar dos seus oficiais? Aqui dá a ideia assim, de que ela viu algumas reuniões, né? Algumas assembleias ou reuniões, sei lá, do conselho dele. Então, o interessante é que ela viu a grandeza, a sabedoria do rei, mas ela também viu, agora aqui que entra uma coisa assim que eu acho que você vai gostar, porque não só Salomão era grande, sábio, né, uma coisa assim maravilhosa de se ver, mas ela também ficou deslumbrada de ver os servos. Aqui fala de servos de uma posição, porque aqui tem o assentar dos oficiais, mas ela admirou não só os oficiais, ela admirou o serviço de seus criados. Ela ficou admirada com as pessoas mais humildes também, os trajes deles. Olha, ela ficou admirada com os trajes dos criados, dos seus copeiros, e finalmente os holocaustos que ela oferecia, que ele oferecia na casa do Senhor. Então, você tem, né, as coisas que ela observou, né, sabedoria de Jesus. Então são sempre tentando ver nisso uma figura do reinado de Jesus. A sabedoria, que é máxima, a casa que ele construiu, a casa da morada dele, a alimentação, a mesa dele, e todos esses aspectos dos servos dele, e finalmente os holocaustos, o culto que ele fazia a Deus. Então são vários aspectos, né? Eu acho que não dá para a gente entender tudo, mas eu queria só, assim, uma dessas, entre essas várias coisas, a casa dele, a casa do rei Jesus, porque Salomão fez uma casa para Deus e o fez um palácio para si mesmo. Eu não sei, eu acho que no reinado, assim, uma ideia, né? Não sei exatamente como aplicar isso, mas a casa de Deus e a casa do rei, eu acho que com Jesus vai ser a mesma coisa, porque a casa de Deus é a casa para ele. Mas enfim, é a casa onde ele habita, e a Bíblia inteira fala, então o próprio Deus virá e habitará conosco. Isso vai ser uma coisa fantástica, toda a história aponta não só para uma casa memorial, o nome de Deus, mas o próprio Deus vir morar. Então isso é uma coisa tremenda, mas eu queria falar sobre essa admiração que ela teve pelos servos, porque eu acho que nós poderíamos ser candidatos a ser servos do grande rei, vocês não acham? Né? Eu acho que tem um lugarzinho aí para ser copeiro, para ser, não tem uma vaga assim, para a gente ser, né, um servo na casa do grande rei? E porque ela fala assim, bem-aventurados, você não acha que valeria a pena você lavar a louça do rei só para você poder ouvir a sabedoria dele? É isso que ela está falando. Bem-aventurados esses homens que todos os dias ouvem a tua sabedoria. Então, uma coisa fantástica. Então, só para ver alguns textos do Novo Testamento sobre isso, Lucas capítulo 12. Lucas 12:35. Estejam cingidos os vossos lombos, quer dizer, vestidos de prontidão, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E olha só, esse aqui eu achei assim, né, eu estava pensando nessa ideia, porque a figura do rei Salomão é os servos servindo à mesa do rei. Mas olha que inversão aqui. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá quem? Quem vai se cingir? O Senhor. Né? Bem-aventurados os servos, que quando o Senhor chegar de volta, eles estão nos seus lugares, não estão dormindo. Ele fez uma outra, tem uma outra, aqui mais adiante, né? Ele fala assim, o servo que achar, meu senhor vai demorar, ele começar a até espancar outros servos e fazer festa para si mesmo, não. Ele quer encontrar a gente fazendo a tarefa que ele nos deu para fazer. Então, bem-aventurados, que ele achar, quando ele vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Você já pensou que coisa maravilhosa? Falando de uma mesa, né, de alimentação do rei, ele está falando que os servos fiéis, ele vai colocar os servos à mesa, como ele fez em João 13, né? Ele falou assim, eu que sou mestre, eu pego a toalha e lavo os seus pés. Né? Então ele fala que ele vai servir. Então, ser um servo, a gente poder participar dessa mesa, que a alimentação representa, assim, a alimentação que vem de Deus. Rapidamente, João 17, versículo 24. Na oração de Jesus, ele fala, João 17, 24, Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste. Já pensou? Jesus, ele vai reinar em glória sobre toda a terra, e a oração dele para Deus é que os servos fiéis, as pessoas que estão acompanhando Jesus, que estão juntos com Jesus, ele fala com Deus, eu quero que eles estejam comigo, aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, esse momento do reinado de Jesus, que a gente entende muito pouco sobre isso ainda, mas esse é o momento que toda a história aponta, espera, e Jesus vai ser glorificado, todo, sabe aquela tentação de Jesus, que Satanás fala assim, me adore que eu vou te dar todos os reinos da terra. Ele não precisa adorar Satanás, Deus vai dar todos os reinos deste mundo para Jesus, e ele está pedindo que a gente faça parte. E finalmente Apocalipse 7, versículo 14, aqui falando sobre a visão, né, no versículo 9, né, 7 e 9, fala sobre uma grande multidão, que tem vestes brancas, que... ele pergunta quem são essas pessoas, o versículo 14, quando o ancião pergunta quem são, ele fala, Senhor, tu sabes, disse-me ele, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e o servem. Então aí é a nossa missão de servir a Deus. A rainha de Sabá, ela ficou admirada, fala dos ministros, dos servos, dos copeiros, das trajes, sim, ela falou bastante sobre essa cena da vida dentro do palácio do rei, e esse aqui, os servos somos nós, né? Se nós recebemos a graça de fazer parte desse grupo, né? Então, estão diante do trono de Deus, os servem de dia e de noite no seu templo, aquele que está sentado sobre o trono, estenderá o seu tabernáculo sobre eles, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, vale a pena. Vale a pena qualquer situação adversa, qualquer situação difícil, né? Vale a pena a gente estar entre os servos fiéis, e quando Jesus voltar, Ele nos incluir, a gente fazer parte, né? Esse é o convite. São coisas que a gente não, a igreja não tem feito muita confusão sobre escatologia. A gente fala muito sobre ir embora para o céu, mas estamos entendendo que existe um privilégio muito grande, que é fazer parte desse reino que Jesus vem estabelecer sobre a terra. Então essa descrição que nós temos em 1 Reis 10 sobre a rainha de Sabá, que descreve como era maravilhoso ali, como ela via, Deus levanta nós da posição de pecado, de impureza, de indignidade, e nos coloca como servos dentro da casa dele. Isso é maravilhoso, isso vale a pena. Não é só assim, todas as pessoas que são salvas um dia vão estar com Jesus no céu, mas e aquilo que ele quer fazer, nem todos terão esse privilégio, nem todos os salvos terão o privilégio de participar junto com Jesus do seu reino na terra. A Bíblia parece que dá essa forte indicação. Então é um convite para nós, é uma coisa assim que deve encher nossa esperança, de nós podermos fazer parte desse reino maravilhoso, não ser como a rainha de Sabá, que foi ver e depois voltou, mas de nós podermos ficar, fazer parte do reino dele para sempre. Amém? Senhor, nós pedimos que a Tua palavra realmente acenda uma chama no nosso coração, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor encha a nossa vida de sentido. Cada pessoa aqui, ó Deus, o Senhor tem realmente algo que pode dar sentido para a nossa vida, direcionamento. Ó Deus, que a nossa vida aqui não seja uma coisa visível, só baseado nas coisas que nós vemos, que nós experimentamos, que nós possamos buscar de todo o nosso coração a Tua missão e a Tua vontade e o lugar que o Senhor tem para nós, para que nós também possamos estar dentro desse reino maravilhoso que o Senhor vai estabelecer e que vai ser incomparável, vai ser algo além de qualquer imaginação. Nós, como a rainha de Sabá, vamos ficar atônitos de tanta coisa maravilhosa que o Senhor tem preparado e que pode ser o nosso futuro, a nossa missão. E nós queremos isso, desejamos que o Teu Espírito encha o nosso coração com essa gloriosa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.